Presidente, com a manutenção do rebaixamento no Campeonato Paulista, existe a possibilidade de algum time rebaixado que sinta-se prejudicado e entrar na justiça, o campeonato terminar no tapetão, ou tem um acordo entre os dirigentes que o resultado em campo vai ser respeitado? E outra situação, o troféu do interior vai ser disputado?
Olha, primeiro eu queria voltar aqui com esse tema, né? Durante todo esse processo, é óbvio que eu, conversando inclusive com os nossos jogadores, ninguém, absolutamente ninguém na diretoria da Ponte Preta, na comissão técnica, no nosso elenco, na nossa torcida, nenhum de nós estamos satisfeitos com o desempenho do nosso time no Campeonato Paulista. Nós não estamos satisfeitos com o nosso desempenho. Agora, nós não podemos jogar toalha. Nós não podemos buscar atalho, né? Nós temos que enfrentar a vida e a realidade como ela é, dura. E nós temos que reverter a situação da Ponte Preta dentro de campo. Essa foi a orientação que nós demos desde o primeiro momento para o nosso time, para os nossos atletas. Vamos manter a guarda alta, não vamos nos descuidar, vamos treinar em casa, onde for possível, para que a gente possa entregar a nossa vida, a nossa alma nesses dois próximos desafios que temos pela frente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é óbvio que, dependendo das condições que o campeonato terminar, os clubes ou algum clube que se sentir prejudicado vai buscar na justiça os seus direitos. Eu acho que a primeira pergunta que foi colocada aqui foi nesse sentido. A Ponte Preta vai usar desse recurso extra-campo para viabilizar a sua condição na competição? Não. A Ponte Preta, nós reunimos a nossa diretoria, reunimos com o nosso presidente de honra, o Sérgio Carneiro, inclusive hoje. Nós vamos para o campo, nós vamos para a guerra, nós vamos para o pau e nós vamos buscar reverter essa situação dentro de campo. E acho que é essa situação dentro de campo que vai definir o futuro de muitos dos nossos atletas, inclusive na Ponte Preta.
Título do interior, troféu do interior.
Presidente. Oi.
Troféu do interior vai ser disputado?
A federação vai manter o troféu do interior. Nós ainda não sabemos o formato por conta do calendário, né? Então é possível que haja alguma modificação no formato, mas vai ter campeão do interior, né? E óbvio, essas questões ainda vão ser definidas nos próximos dias. Por isso que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês nessa entrevista que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Então ainda tem muita discussão que não estão sob controle, vamos chamar assim, da chamada instituição Federação Paulista de Futebol, porque ninguém sabe o que vai acontecer com essa pandemia. De repente você tem uma situação adversa e você tem que reaver todo esse calendário, reaver toda uma situação de jogo. Os protocolos estão aí definidos, aprovados, nós vamos cumprir os protocolos. Agora, o protocolo que a Ponte Preta vai cumprir, sobretudo agora, é o protocolo de buscar a vitória, né? O que nós precisamos fazer nesses próximos dias para entrar em campo e vencer. Mas entendo que o futebol tem que ser resolvido dentro de campo. Eu era pequenininho quando vi algumas situações de um grande clube brasileiro que até hoje, quando se abre uma discussão sobre rebaixamento ou não rebaixamento, isso vem na nossa mente. Eu penso que, ao contrário desse período histórico, nós não estamos tratando de nenhum tapetão. Ninguém está ganhando o campeonato na mão grande, ninguém está ganhando o campeonato com gol irregular, ninguém está escalando jogador que não estava escrito. Há uma pandemia e os efeitos dessa pandemia, eles colocam muitas questões em debate hoje na sociedade brasileira e mundial. Então, é possível e eu acho que é legítimo, que é justo, a setores que defendem uma mudança da regra. Aliás, muitas federações fizeram isso no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, nós não encontramos abertura para discutir isso em profundidade e com o desprendimento, e sem nenhum oportunismo, né, que o tema merece, pelo tamanho e pela dimensão que é o futebol de São Paulo. Essa é a questão. Não houve espaço para fazer um debate mais profundo sobre o tema, ou seja, qual que é o real impacto da pandemia na saúde financeira dos clubes, na qualidade da competição e, sobretudo, como é que fica essa situação após o final da pandemia. Nós não sabemos nem aonde nós vamos jogar os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série B, da Copa do Brasil. Então, há muita insegurança. O que eu coloquei para alguns dirigentes, e até pela minha experiência profissional, acompanhar várias atividades econômicas, todos os setores da economia estão buscando algum tipo de proteção, estão buscando sobreviver 2020. O futebol me parece que entrou para um caminho do autoflagelo, do autossuicídio. Sei aonde isso vai parar, infelizmente.
Presidente, ontem, numa entrevista para os colegas jornalistas de Belo Horizonte, o presidente do América Mineiro revelou que está sendo criado um grupo, quase um formato embrionário de uma liga, para discutir questões envolvendo a Série B. Trabalho, direitos de imagem, direitos de televisão. A Ponte Preta faz parte desse grupo e o senhor vê como possível criar uma liga para discutir os interesses dos clubes da Série B?
Esse grupo ele foi constituído a partir dessa nova configuração, né? Os clubes que foram rebaixados, que já estavam na Série B, iniciaram esse debate logo após o início da preparação das competições. Foram feitas reuniões com a CBF, reuniões entre os clubes da Série B, no sentido de a gente organizar uma agenda. Então, essa agenda, ela, em certa medida, ela foi também impactada pela pandemia, porque nós deixamos de discutir aquilo que eu chamo daquilo que seria o estratégico para os clubes brasileiros e passamos a discutir o almoço, a janta, o café da manhã. Então, a gente estava todo mundo discutindo vender latinha para comer na hora do almoço. Então, nós perdemos de vista essa questão de analisar a mudança do futebol de maneira mais ampla. A Ponte Preta, ela tem se posicionado de forma muito clara nesses fóruns. A Ponte Preta não vai investir, não vai apoiar, não vai participar de nenhum movimento de oposição à direção da CBF. A Ponte Preta não vai apoiar, não vai estimular nenhum movimento de oposição ao presidente da Federação Paulista de Futebol. A Ponte Preta tem um histórico, é possível que precisa registrar isso aqui. Quem acompanha a Ponte Preta, ao longo da sua história, nós travamos um longo debate em relação às distorções que foram introduzidas no futebol a partir do Clube dos 13, que criou clubes de primeira, de segunda e de terceira categoria. A Ponte Preta sempre buscou uma forma de participação mais justa e mais equilibrada na distribuição dos recursos das competições. E muitas vezes a Ponte Preta liderou ações. E na hora da onça beber água, na hora da verdade, a Ponte Preta ficou sozinha. A Ponte Preta atuou fortemente quando nós tínhamos uma experiência de uma associação nos clubes da Série B, em que boa parte desses recursos, ao invés de irem para os clubes, eram consumidos administrativamente por aqueles que faziam gestão dessa suposta associação. Então, nós deixamos muito claro para os dirigentes, e o presidente Salum, uma pessoa equilibrada, ele tem buscado, tem colocado no horizonte, no planejamento do teu clube e da tua administração, a ideia de ter uma liga forte no futebol brasileiro. Agora, uma liga forte com as distorções que nós carregamos hoje, ela não responde ao desafio, né? Então, era preciso primeiro entender se nós vamos caminhar para um padrão de competição, de liga, a exemplo de algumas experiências. A gente pode citar algumas aqui, a gente pode olhar o modelo alemão, nós podemos olhar o modelo inglês, o modelo francês, nós podemos mudar, usar o modelo espanhol. O que a gente percebe é que há uma tendência de prevalecer o modelo espanhol, que é um modelo também que gera distorções na distribuição desses recursos. Por outro lado, nós temos uma medida provisória em debate no Congresso Nacional, feita da forma como vocês acompanharam, sem discussão, sem debate com os clubes. Nós temos lá um debate em torno da ideia do clube empresa. Esse é um tema que a Ponte Preta está discutindo também. A Ponte Preta tem projetos estruturantes que vão depender dessa equação, eu diria, de um novo marco regulatório para o futebol brasileiro. Agora, essas coisas não dá para ser debatida com gente, usando aqui uma linguagem popular, com gente passando fome. E o futebol brasileiro hoje está passando fome. Então, é primeiro a gente ter uma estabilidade econômica, a gente poder fazer essa transição e, com o pé no chão, equilibrado, pensar o futuro do futebol brasileiro para a gente não criar novas, discrepâncias que a gente criou no último período, que criou uma chamada elite do futebol brasileiro e clubes que são tratados como peças apenas acessórias para cumprir tabela no campeonato. Isso a Ponte Preta não vai aceitar.
Joãozinho, eu queria falar a respeito de uma dúvida que tem entre os torcedores da Ponte, que é sobre o novo uniforme, né? A Ponte adotou essa questão da marca própria, vinha jogando com a Topper, mas existia aí uma possibilidade de lançamento. Queria saber como é que está essa situação, se a Ponte vai estrear o seu uniforme novo no Brasileiro ou existe a possibilidade já de jogar esses jogos pelo Paulista com o novo uniforme?
Acho que, Lupe, primeiro assim, a Topper, ela não entregou até hoje o que ela contratou com a Ponte Preta, assinou, enfim. Eu diria que nós passamos aqui o primeiro semestre lutando para ter uniforme para jogar o Campeonato Paulista e disputar, inclusive, o Campeonato Paulista, chamado a Copa São Paulo. Passamos noites sem dormir, porque nós não tínhamos uniforme para entrar em campo. A Topper ainda deve à Ponte Preta a entrega de produtos que foram pactuados em contrato. É óbvio que hoje nós temos o tema da suspensão das atividades econômicas. Então, só colocando aqui do ponto de vista de uma empresa top de linha, que também não entregou para a Ponte, para outros clubes, aquilo que ela se comprometeu. Essa experiência de você migrar para aquilo que nós estamos chamando de uma marca própria, é uma experiência que clubes do tamanho da Ponte Preta, que não conseguem ter contratos economicamente atrativos, como tem alguns clubes, que possibilitam você ter uma flexibilidade maior para ter produtos que possam ser efetivamente consumidos pelos seus torcedores. Então, à luz dessa experiência, que foi muito exitosa, a Ponte optou pela marca própria e a nossa expectativa é que a gente vá, sim, entrar em campo em agosto com o nosso novo uniforme, que o nosso fornecedor possa também entregar aos nossos torcedores os produtos que foram aprovados por nossos torcedores, né? Todas essas as peças, as camisas, né? Um processo democrático para que eles pudessem, inclusive, influenciar nas escolhas. Agora, nós temos que entender, como eu disse no começo da nossa entrevista, todas as atividades econômicas foram impactadas pela pandemia. No caso do nosso fornecedor, a fábrica dele, localizada no estado do Paraná, também teve paralisações, não puderam tocar a produção, e isso afetou o fluxo e o planejamento da empresa. Nós fizemos uma videoconferência semana passada e há um compromisso do nosso fornecedor que a gente possa, sim, receber essas camisas, os nossos uniformes, fazer a estreia no Campeonato Brasileiro com essa camisa da Ponte Preta e disponibilizar essa marca também para os nossos fornecedores. Aproveita aqui a oportunidade também, já que você tocou no tema aqui da camisa, Lu, para dizer também que nós estamos aqui finalizando também os contratos com a nova empresa que vai fazer a gestão da próxima da loja da Ponte Preta. Nós estamos fazendo uma repaginação, nós estamos fechando, falta só assinar o contrato, algum detalhezinho ali e tal, mas do ponto de vista comercial, do ponto de vista técnico, operacional, isso já está pactuado, e eu creio que nos próximos dias nós vamos anunciar a empresa que vai fazer a gestão e a distribuição dos produtos da Ponte Preta. Nós vamos ter um mix de produtos que vão atender as diversas classes de consumidores da Ponte Preta. Se me permite aqui, o pessoal que está na entrevista, só um minutinho a mais, eu prometo, estou olhando até aqui no cronômetro. Às vezes, a gente olha a Ponte Preta como se ela fosse um time, uma torcida de uma parte da população de Campinas. Essa parte, por mais importante que seja, ela é uma parte pequena, que tem um poder aquisitivo melhor. Mas o grosso da torcida Ponte Preta não pode comprar, não tem acesso, não tem condições de acessar alguns produtos e serviços. Nós entendemos que essa camisa, esse novo fornecedor, vai democratizar o acesso dos nossos torcedores aos produtos da Ponte Preta. Então, eu tenho uma história aqui de relacionamento, nunca escondi a minha história com os trabalhadores da economia informal aqui em Campinas. Então, eu não sou daqueles que acham que camelô tem que ser tratado no porrete. Mas se as pessoas estão procurando o camelô é porque tem alguma coisa errada na economia, tá certo? E quando a economia vai bem, eu falei isso um tempo atrás com o pessoal dos camelô. Se a pessoa tem condição, ela vai comprar o produto da marca, na loja, no local que ela considera mais adequado. Se ela não tem, ela vai buscar uma outra opção. Então, ao invés de cacete nos camelô, nós temos que criar a condição para o torcedor pontepretano, que majoritariamente pertence às classes mais populares de Campinas da região, terem acesso aos nossos produtos e serviços.
Bom, Tiãozinho, eu vou mudar completamente o assunto agora, eu vou falar da comissão técnica, né? Chegou há pouco tempo o João Brigatti com a comissão dele, mas se a gente for pensar, né, o último jogo da Ponte foi uma derrota de virada no derby, era uma cara assim de terra arrasada no final daquele jogo. Não é querer tirar algo de bom da pandemia, mas é um tempo para reciclagem, para começar do zero, depois de uma derrota tão difícil como aquela?
Marisa, aquela é uma derrota que ninguém vai esquecer tão cedo. Eu, pessoalmente, não vou esquecer por muito tempo. Porque meu filho fez aniversário no dia 17 de março. Então, você imagina chegar em casa, o moleque chorando com a camisa da Ponte Preta lá, morrendo de raiva, inclusive do pai. Então, é óbvio que nós não vamos esquecer aquela derrota. Um jogo que aparentemente, tecnicamente, estava na nossa mão. Nós temos que aprender com os erros, né? Saber onde foi que nós erramos, olhar e tirar lições de cada derrota, né? As vitórias, muitas vezes, elas encobertam deficiências. Hoje mesmo, nós fizemos uma reunião virtual com a comissão técnica e esse foi o nosso papo. Nós precisamos tirar as lições das derrotas. E a minha leitura é que nós estávamos com o jogo na mão. E conversando com pessoas de outros estados, de treinadores, assim, todo mundo fala assim, cara, como é que vocês conseguiram perder aquela partida? Então, vamos também olhar, eventualmente, méritos do nosso adversário e nós aprendemos com a derrota. Eu espero. Foi isso que eu comentei com a nossa comissão técnica, com nossos jogadores. Ontem nós fizemos uma boa reunião. Hoje houve uma reunião com a comissão técnica. Amanhã eu vou acompanhar os treinos. Na terça-feira nós iremos, obviamente respeitando todas as regras de segurança, fazer uma reunião com todo o nosso staff da Ponte Preta, inclusive com o nosso presidente Sérgio Carnielli, para a gente levar essa segurança para os nossos jogadores, para os nossos atletas, para a nossa comissão técnica, e que a gente possa ter recuperado pelo menos o efeito psicológico da derrota, que machucou muito a gente, né? E que a gente possa entregar o máximo nessas próximas partidas e nos preparar, porque nós teremos mais dois derbys no Campeonato Brasileiro para a gente tirar essa diferença aí.
Presidente, eu queria voltar no assunto. Você disse que teve propostas pelo Ivan e pelo Zanocello. Essas propostas não foram satisfatórias ou a Ponte Preta não trabalha com a hipótese de venda no momento?
Cerone, tem coisas na vida que são escolhas. Uma escolha que a Ponte Preta fez com o Ivan é não fazer liquidação. A gente não colocou uma plaquinha, estamos em promoção, liquidação, queima total de estoque. E aí, retomando uma questão, acho que o Elias que colocou, então, a Ponte pode, não é se dar ao luxo hoje, a Ponte pode estar organizada para fazer uma negociação com o Ivan que atenda o que o Ivan representa, não é o que a Ponte Preta quer, é o que o Ivan significa hoje para o futebol brasileiro mundial. O Ivan seguramente é um dos melhores goleiros do mundo hoje. Acho que nós precisaríamos nos orgulhar disso. Eu falei com o Tite, falei com o pessoal da comissão técnica dele, até o Washington, nosso coração valente, estava do meu lado, e outros dirigentes, e comentei com eles, falei, pô, se uma das coisas que nos orgulham tanto, que vocês muitas vezes corretamente batem na gente, que a gente deveria cuidar um pouco melhor das nossas categorias de base, é que a Ponte tem um histórico de formação de goleiro. Não é por acaso. Vamos olhar a história, falando de Ciasca, falando de Carlão, falando de Aranha, falando de Denis, agora do Ivan, mas podia falar do Igor, podia falar do Brigatti, do Alexandre Negri. Cara, a gente podia aqui fazer uma lista, né, do Faro, do Alexandre. Nós podíamos fazer uma lista de goleiros da Ponte Preta. Né? Então, esse é um ativo. Eu estava conversando com a nossa comissão aqui de marketing, falei, pô, como é que a gente valoriza a Ponte Preta como uma grande escola de formação de goleiro? Vocês acompanharam, o Ariza outro dia teve a oportunidade de entrevistar o Tafarel, falando do Betão, nosso preparador de goleiro, entendeu? Então, o Sérgio Guedes, é isso. Então, o Ivan, para a gente, representa tudo isso, né? Nós tínhamos a expectativa de que o Ivan, nas Olimpíadas, e o presidente da CBF falou assim, Tionzinho, eu vou na festa de aniversário da Ponte Preta, nós vamos sair de Tóquio para Campinas e nós vamos chegar lá com o troféu de campeão olímpico e com o Ivan. O presidente da CBF falou isso para mim. Como é que eu vou vender o Ivan a preço de banana? Se o presidente da CBF falou assim, eu vou na festa da Ponte Preta, mas eu vou chegar com o Ivan de Tóquio, diretamente. Então, a Ponte vai esperar uma melhor proposta para o Ivan, tem muitas especulações de vários clubes. Eu pessoalmente falando, eu entendo que não vai acontecer muita coisa até o desfecho desses campeonatos importantes que estão na Europa, um reposicionamento, e aí acho que vai aparecer boas oportunidades para o Ivan. E nós vamos precisar do Ivan também nessas partidas e temos também reservas à altura do Ivan. Graças a Deus, nós temos 3 bons goleiros na Ponte Preta. Oxalá nós tivéssemos 3 bons jogadores em cada posição na Ponte Preta hoje, nós não estaríamos indo para o mercado como nós estamos indo hoje para reforçar o nosso time.
Joãozinho, gostaria de saber a respeito da situação entre Ponte Preta, Lyon e Camilo. Você, numa resposta anterior, até comentou de que clubes da Europa enfrentam dificuldades. E a venda foi dividida em 4 parcelas, e uma seria agora no meio do ano. A Ponte Preta trabalha com a possibilidade de receber essa segunda parcela neste meio do ano para ajudar nas finanças e mais. A Ponte também tem um valor pendente sobre o Emerson, lateral direito. O clube já recebeu também este valor?
Lucas, em relação ao Camilo, né, nós fizemos gestões com os empresários que intermediaram essa negociação, também com os dirigentes do Lyon, e a informação que temos é que eles vão honrar o pagamento no próximo dia 31 de julho agora. Esse recurso deve chegar na Ponte Preta por volta do dia 5, dia 6 de agosto, e vai chegar. Quando nós fomos vender o Camilo, Lucas, só me permite aqui um parênteses, muitas pessoas falam assim, pô, mas 2 milhões é pouco, é muito. Eu comentei com a minha diretoria, falei assim, pessoal, tem uma crise batendo na porta da Europa e há uma tendência de que vai haver uma valorização do euro em relação ao real. Então, se tem um lado positivo dessa crise, a venda do Camilo com o valor atual do euro, para a Ponte Preta ficou um negócio muito mais atraente, muito, e o retorno financeiro muito mais relevante. Então, nós estamos contando, sim, com esse recurso, porque ele está no nosso planejamento e vai ajudar a gente a fazer essa travessia do deserto que eu falei. Então, é isso. Em relação às pendências que nós temos com o Emerson, eu diria para vocês que a vida não está fácil para ninguém, né? Então, nós estamos na expectativa de receber também os recursos da transação do Emerson, que ainda não chegaram, mas há um compromisso dos clubes que estão envolvidos na negociação de resolver esse problema até o dia 31 de julho agora. Então, diria aqui para vocês, se por um lado nós estamos vendo dificuldade no futebol brasileiro, por outro lado, grandes clubes, grandes camisas estão passando por dificuldades também na Europa e isso está afetando ou pode comprometer o nosso calendário, seja de negociação de uma venda do Ivan, por exemplo, seja em relação a passivos que clubes estrangeiros de renome internacional também têm com a Ponte Preta. Em relação ao Zanocello, as sondagens que apareceram, a resposta nossa foi a mesma. É um jogador que ainda nós avaliamos que tem pontos para aprimoramento, para amadurecimento. Ele fez boas partidas, jogou muito bem no derby, mas é preciso testar um pouco mais e nós não temos pressa de queimar esse ativo.
Tiãozinho, falando agora sobre o retorno do futebol especificamente, né? Você não é jogador, mas querendo ou não, vai estar convivendo aí com todo esse dia a dia do futebol, e a gente sabe que as autoridades aqui no Brasil estão um pouco batendo a cabeça sobre as melhores medidas para combater a pandemia e também cuidar das pessoas. Você pessoalmente está preocupado com essa situação? Sente que talvez esse retorno seja de maneira um pouco precipitada, ou acha que está na hora até de voltar porque os recursos estão secando e os times precisam voltar a disputar os campeonatos?
Bom, Rony, a nossa ponderação na Federação Paulista foi justamente esta, né? Eu participei da primeira reunião na Federação Paulista para discutir se deveríamos ou não suspender o campeonato. Eu defendi a suspensão da competição, era quase que uma voz isolada naquela reunião. Eu diria, se não fosse ali, acho que uma rápida participação do governador João Dória, a tendência ali era de continuar o Campeonato Paulista. Eu coloquei assim, porque, Rony, eu tenho que olhar assim, o interesse econômico da Ponte Preta, eu tenho que olhar também o que o futebol representa do ponto de vista de mensagens que ele passa para a sociedade brasileira. Acho que tem uma crise de valor na sociedade. E essa crise de valor, ela precisa ser debatida. Até que ponto a ética pelo dinheiro está acima da vida? Eu estou entre aqueles e aquelas que entendo que a vida está à frente desses objetivos econômicos. Então, sei que eu tomei muita cacetada, mas entendo que foi a decisão mais correta e que se mostrou acertada. Dirigentes que eram contrários à suspensão do campeonato hoje estão com seus estádios fechados, estão com seus leitos hospitalares nas suas cidades sem vaga. Quem está abrindo vaga hoje nas UTIs em muitas cidades, inclusive em Campinas, infelizmente são os óbitos, que eram números, que eram estatísticas, e que hoje são pessoas próximas de nós, amigos nossos, familiares nossos, né? Então eu queria até me solidarizar com toda a equipe da CBN aí, porque vocês passaram por isso recentemente, eu passei por isso, estou com pessoas próximas e da minha família internadas nesse momento com a Covid-19, então eu estou sendo muito duro em relação a esse tema, né? Então acho que a gente ainda tem muita coisa que vai acontecer, Rony. Então, olhando hoje o mapa de São Paulo, foi o que eu falei no início aqui da nossa conversa, tem 5 clubes que podem jogar em casa, os outros não sabem onde vão jogar, né? Mas independentemente disso, se o jogo é com o portão fechado, eu entendo que tem que ser com o portão fechado mesmo, né? E nós vamos ter que buscar união entre os clubes para tentar reverter essa situação econômica. Tem gente propondo de tudo nesse momento, né? Mas a melhor proposta hoje é defender a vida.
Última pergunta agora do Elias.
Tiãozinho, a pergunta que eu vou fazer agora, ela é uma pergunta delicada, mas ela se faz necessária. Porque eu particularmente, profissionalmente, eu não abordo assuntos ou preferências particulares. Mas quando isso invade o interesse público, eu acho que deve ser abordado sim, e o interlocutor deve prestar contas. Você é o presidente da Ponte. O Roger é o atacante e um dos principais ídolos da Ponte. A apuração que eu tive é que o relacionamento já esteve melhor. Já esteve melhor. E existem alguns pontos que são perigosos nesse relacionamento. E é nesse ponto que eu quero entrar. O Roger já colocou fotos no seu Instagram até, concedendo a preferência para o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Você é claramente um militante de esquerda. Ou seja, vocês estão distantes desse campo. Você, Tiãozinho, é ligado à luta, com a luta das religiões de matriz africana. O Roger é cristão evangélico. Indo direto no ponto, esses dois assuntos são ou podem se constituir em pontos de tensão entre você e Roger e automaticamente atrapalhar o bom ambiente da Ponte Preta? E eu estou perguntando isso porque é algo que todo mundo fala nos bastidores, mas eu acho que você tem que ter a oportunidade de se explicar, de falar sobre isso, inclusive o próprio Roger.
Elias, desculpa, Elias. Você terminou? Posso? Entrou uma ligação aqui. Posso responder já? Ou você terminou?
Pode responder, presidente.
Pode responder, já terminei.
Ô, Elias, eu estou muito tranquilo quando se trata do jogador Roger. Eu poderia contar uma história para vocês. Quando o Roger estava em São Paulo, jogando ou treinando com alguns atletas no CT de Cotia. E muita gente não queria trazer o Roger de volta para Ponte Preta. Eu e um grupo de amigos do Roger fomos procurá-lo. E no domingo à tarde, Nelsinho Batista era o treinador da Ponte Preta. E nós conseguimos convencer o Roger que ele deveria abrir mão, inclusive, de questões econômicas no São Paulo, que eram mais favoráveis, para que ele pudesse recomeçar sua trajetória vitoriosa aqui na Ponte Preta. Então, eu tenho uma relação de amizade com o Roger, o elenco sabe disso. Muitas vezes eu acho que o Roger até deve sofrer algum tipo de pressão adicional, porque às vezes as pessoas confundem relações pessoais, de amizade, com relações profissionais. Então, eu preciso separar o amigo do Roger, presidente da Ponte Preta hoje, né? Do Tchãozinho e do Roger, jogador de futebol. Eu conheço todos os amigos mais próximos do Roger, são meus amigos também. E muitos desses meus amigos têm opções partidárias diferentes da minha. Eu nunca perguntei para o Roger em quem ele votou, para quem ele fez campanha, se ele fez campanha. Eu sou um cara democrático nesse sentido. Então, trato isso com muita tranquilidade, muita tranquilidade. As pessoas que me conhecem sabem disso, né? Então, eu tenho minhas convicções, tenho minhas opiniões, e o critério, para mim, de escolha não é esse, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu tenho minha convicção religiosa, acredito na proteção dos meus orixás, mas as minhas filhas são evangélicas. As minhas duas filhas são evangélicas. Frequentam igrejas, inclusive eu vou nas igrejas que elas frequentam, conheço os pastores e tenho milhares de amigos que também são evangélicos, né? Então, nós estamos entre aqueles homens e mulheres que acreditamos na tolerância, na liberdade de escolha, no direito de opinião, na liberdade de culto e de crédito, e somos contra qualquer forma de preconceito e discriminação. Então, não será esse o critério de avaliação. O critério de avaliação é o desempenho dentro de campo. É a dedicação, é o profissionalismo, é a entrega. E é isso que eu tenho conversado com o Roger. A última vez que nós falamos por telefone, inclusive, quando soube que a esposa dele estava com a Covid, foi nesse sentido. Falei, Roger, todos nós estamos muito machucados, todos nós estamos muito tristes, porque nós poderíamos estar numa posição muito melhor do que nós estamos hoje no Campeonato Paulista. Então, se tem algo que foi cometido, se tem algum erro, foi um erro que nós cometemos, diretoria, jogadores e comissão técnica. Então, primeiro, Elias, vamos afastar qualquer assunto que não seja relacionado diretamente ao futebol. Qualquer coisa fora disso é especulação, é chantagem, é mentira, não é um debate verdadeiro. O debate verdadeiro é o seguinte, é campo. Quem vai decidir as condições daqueles atletas que irão permanecer na Ponte Preta é o desempenho dentro de campo. É a sua capacidade de entrega, é o resultado. Essa é a dinâmica do futebol. E cada um possa ter a liberdade de fazer aquilo que acha que é mais correto, desde que não afete o teu desempenho, a tua condição dentro de campo. Então, essa é a questão central. Não há nada além disso em relação ao Roger e qualquer outro atleta da Ponte Preta, né? Eu sempre brinco com eles assim, eu gosto de chegar no vestiário da Ponte Preta e falo para os jogadores, gente, isso aqui, a gente só não pode atribuir qualquer resultado adverso a alguém que não entrou em campo. Então, se teve alguma situação adversa, algum resultado que não foi como nós planejamos, a responsabilidade é nossa. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para nenhuma divindade, para nenhuma outra pessoa, para ninguém da nossa família, para a pressão da arquibancada, para a imprensa que reclamou do nosso desempenho. O resultado dentro de campo depende de nós, e seja ele positivo, seja negativo, a responsabilidade tem que ser assumida por nós. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para ninguém, Elias. Então esse é o nosso pensamento, é assim que nós vamos trabalhar, tá certo?